Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse que vos fala é o Basso. E eu estou aqui com o meu amigo Eduardo.
E aí, gente? E hoje a gente está com a participação especial do Andrei. Andrei, manda um oi pra galera aí.
E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Andrei, um ouvinte do Falha Crítica e do Covil de Livros.
Veio hoje participar aqui com a gente porque nós estaremos trazendo o livro O Código Élfico, do Leonel Caldela. A gente vai querer discutir aqui um pouquinho sobre ele hoje. O que esse tem de diferente desse elfo que ele traz nesse livro? E o que tem de diferente também da fantasia que ele tá tratando?
E diferente de outras coisas que a gente já leu dele, já falou até em outros podcasts, no Falha Crítica, a gente já abordou a trilogia Tormenta. Caso vocês curtam Tormenta, essas coisas, procurem lá, que tem o podcast de Tormenta.
Então vamos lá pro Código Élfico.
O pacote de bolachas estava vazio. Astarte enfiou a mão e retirou-a desapontado. Você gostou dessa porcaria? Nicole balançou a cabeça. O sabor é forte, artificial, revoltante. Não consigo parar de comer. Bolachas recheadas não são nada. Espere até provar o ápice do que a humanidade consegue produzir com açúcar, gordura e aditivos químicos. Partiu um pedaço de uma barra de chocolate. O elfo meteu-a na boca e ficou paralisado pelo gosto cáustico acachapante. Se você entender chocolate, entenderá a humanidade, proferiu a garota. É gordo, cercado de propaganda, doce demais, faz mal e domina tudo que toca. Mas qualquer um que não goste de chocolate é indigno de confiança. Astarte comeu o resto da barra.
Antes de mais nada, só queria colocar um disclaimer, se estiver ouvindo esse podcast. Não, assim, o pessoal pode falar que pode fazer algum tipo de depois de comentário e tudo mais. Eu acho que é bom deixar bem claro que, pelo menos eu, sou bem fanboy do Leonel Caldela, tá?
Dois.
Então, sim, Tiet, Group, caralho a quatro, ok.
Tem autógrafo em todos os livros da Tormenta.
Isso tem que ser levado em consideração quando a gente for conversar sobre o livro aqui.
Também, a gente até já falou isso pra quem ouve a gente há mais tempo. Nos contos de Tormenta, que tem um conto do Caldela, também a gente deixa claro de antes, não é de agora não, esse amor é antigo aí.
Como vocês também já sabem, a gente vai estar tratando diretamente sobre todos os assuntos dele, então é liberado de spoilers, caso você não tenha lido o livro, já fique de antemão já sabendo, mas...
Ou sorte,
eu acho que ter lido esse livro é uma sorte.
Não, ouvir o podcast com spoilers, eu quis dizer, mas tudo bem.
Eu ter achado o livro também foi uma sorte.
Feito aí os disclaimers, primeiro, você mesmo falou, né, Dudu, agora no início, de que é uma obra diferente do que a gente vê normalmente no Leonel Caldela. Esse é um mundo que ele mesmo criou, né, diferente do que ele faz normalmente, que é pegar já mundos que estão criados e inovar em histórias dentro daquele mundo, né?
Sim, que é o que ele fez tanto na trilogia Tormenta quanto nesse novo que ele lançou agora pela galera do Jovem Nerd. Já tinha o mundo.
É, eu nem consegui amar.
Ele simplesmente trabalhou lá em cima daquela ideia que eles tinham feito nos podcasts de RPG deles.
Eu cheguei a dar o marido por cima do Crônicas de Gana. E, cara, ele é muito bom em... Tipo, como se ele fosse um profissional de fanfic, sabe? Ele é muito bom em escrever em cima de um universo pronto, cara.
Ajuda
ele
também, né?
Muito bem as...
Pô, cara, bela descrição do Leonel Caldela, né? Ele é um profissional de fanfic, né, cara?
Não, tipo, tu pega fanfic, uma amiga minha, iniciada nisso, eu de vez em quando eu pego pra ler, e, cara, nego, tipo, ah, eu só vou pegar os personagens e foda-se o universo.
O Fic também tem muito contrário, né? Pega o universo e muda todos os personagens, né?
E ele não, cara. Ele pega os personagens já conhecidos, o universo e trabalha em cima e fica muito bom.
O que ele fez com Tormenta é um trabalho à parte, assim, incrível, sem comparação. Nunca tinha visto um autor adaptar tão bem um cenário. Olha que eu li vários cenários.
É, a gente, principalmente, que gosta de RPG, você acaba sempre vendo algum romance, algum conto, alguma obra que já aproveita um mundo existente pra só criar uma história nova lá em cima. E o Leonel faz isso com maestria. Agora, eu achei interessante ter um pouco aqui desse livro. Ele tá trazendo um universo novo, criado por ele. A ideia, inclusive, pelo menos que eu já ouvi ele falando em entrevista, surgiu com o Rafael Dracun, que esse livro sai pelo selo da Fantasy, da Casa da Palavra, lá da Leia. O Rafael Dracun trouxe a ideia de que, e se o pessoal conseguisse criar um elfo em laboratório? A partir dessa premissa básica, o Leonel Caldela desenvolveu depois o romance. Eu achei bem interessante daí, trio ali que faz os personagens principais.
Uhum.
Eu gostei da Nicole, do Astarte e do Félix.
Ah, não, cara, muito bom esse trio, velho. O mercenário, o calejado, o assassino, vai em missões pelo mundo, e o cara que está sempre de bom humor. A Nicole, a nerd que aprendeu a falar élfico.
Nossa, cara, isso foi um toque, né, do Leonel Caldela, cara. Vamos já pegar pra falar de cada um dos personagens, separado que esses três acho que merecem mais destaque. A Nicole, que eu acho que é colocada basicamente como principal...
Basicamente não, ela claramente é...
Eu não sei se o Astarte também tipo, não é o principal, eu fico sempre em dúvida.
Eu vejo um pouco o livro como uma coisa meio fairy tale, que a Lucy é a protagonista e o Astarte é o herói.
Pode ser.
Mas eu acho legal, por exemplo, essa sacada, porque ele vem já retomar a ideia da criação dos elfos do Tolkien. Sim. E a brincadeira é justamente com isso, né? Ele vai tentar recriar em laboratório... algo que, na verdade, é místico, pertence à mitologia, esse tipo de coisa. Ao tratar daí disso, uma das coisas que ele acaba trazendo, como ele estava em outro mundo, ele falava outra língua, e a língua, na verdade, é o Quenya, que é a língua que o Tolkien criou, cara, para os Elfos do Senhor dos Anéis. Cara, isso foi uma sacada, mano, muito boa.
Ah, cara, eu bati palma, velho, na hora que eu li esse trecho.
Nossa, eu até ele falar ali, eu falei, caralho, velho, eu nunca tinha pensado, que ideia boa, já tem aí uma língua élfica. Pra que criar uma? Não, pega que tem.
Já tem uma, né, cara?
Você engloba tudo, tipo, você coloca o nosso mundo dentro do mundo do livro, e boa.
O Astarte mesmo, ele foi criado, aquela mesma ideia também que o Tolkien...
Né? Isso que eu ia comentar, eu ia puxar isso agora, que ele tem aquela ideia do ápice do que o humano pode ser, ou almeja ser, não do que ele pode ser. Porque tudo que o humano queria ser é o elfo, sim. Tudo que o Tolkien queria ser eram os elfos que ele criava.
É o ideal, aí, né?
É o ideal. E ele realmente aproveitou essa ideia pra caramba no livro e ficou muito legal. Tudo que os elfos criavam era ideal e a gente era só uma cópia meio fraca daquilo.
Mas pra frente até, como eles estão explicando como funciona a realidade, eles falam que o mundo físico é um reflexo rústico de Arcádia.
E eu acho legal esse arquétipo que ele faz do estrangeiro, quando ele chega no nosso mundo, ele não sabe nada do que acontece aqui. Justamente quem vai dar pra ele... Qual que é a visão do mundo, dos humanos? É a Nicole, que é a rainha das maldições, né? É a princesa das lendas urbanas.
Amargurada pra caralho.
Não, sem razão.
Se tivesse a família dela, que não ia ser, cara.
Eu acho que ela saiu bem ainda. Da criação ótima, dela. Né? E o outro referencial que tem pro Astarte é a porra do Félix, que é um mercenário calejado que já viu de tudo e que tem as maiores teorias da conspiração existentes no universo. Cara, eu fiquei com muito dó do Astarte porque via estar dando dor de cabeça nele. Cara, não é possível que os humanos sejam loucos dessa maneira, sabe?
Só de passagem aqui, eu queria só deixar claro que o Félix é meu personagem favorito de longe, assim, no livro. Eu gostei dele pra caramba.
Sério?
Cara, eu gostei.
A gente conversou disso antes, a gente acaba vendo outras coisas de outras obras dele e pra mim eu vejo muito...
O próprio Leonel?
Não, do Arthur. Tórios
já quer trazer isso,
Gregor Van. É a mistura dos dois mais legais da trilogia Tormenta, do primeiro livro.
Agora
o Gregor
falou,
e o Artorius estão ali, tá ligado? Então, tipo, não tem como eu não gostar dele.
Tá, perguntar pra você também, Andrei. Quando eu tava conversando antes, que o Leonel Caldela gosta muito de trabalhar com arquétipos na hora de trabalhar esses tipos de personagens. A própria trilogia da Tormenta, ele brinca, né? Quando tem aquela troca de papéis, naquela cerimônia lá daquele NIMB, né? A gente tava vendo muito que esses personagens, esses três, tem muita correlação com os personagens do grupo de aventureiros da trilogia Tormenta. Félix, eu acho que ele é bem Artorius, uma pitadinha ali de Gregor Van.
Acho Nicole... o contrário, eu acho ele mais Gregor, uma pitada de Artorius.
A Nicole Mancini, eu acho que ela é muito, assim, mas muito Nicaela. Com um pouquinho de Elisa depois, né, da transformação dela. E o Astar, ele faz completamente o papel do Masato, que é o estrangeiro que vem de fora.
Qual era a clériga de Lena mesmo? Agora me fugiu o nome.
É a Nicaela.
Que ele é um pouco inocente também do nosso mundo.
É, aquela coisa do estrangeiro, o cara que tá vindo de fora e que não conhece os costumes.
Não, agora que tu falou dos personagens, é um bom ponto, como se fosse um resumo do grupo dos livros de Tormenta.
Como se tivesse sintetizado aquele grupo que deu certo.
Tem que sintetizar pra caramba pra enfiar 9 em 3, mas beleza.
Apesar que eu acho que não estão todos ali, né? Por exemplo,
não
vi o Ashley.
O Valen, o Ashley.
É, o Valen também eu não vi nenhum personagem assim. menino. Apesar de que o Du, inclusive, chegou a falar que o Abel, que é o irmão do Emmanuel Montaigne, ele tem um pouquinho ali do Rufus, covarde, né? Do fraco. Que acho que é legal que isso que o Leonel Caldela, ele constrói muitos defeitos também pros personagens. Não são todos gloriosos e íntegros, esse tipo de coisa, né? Ele sempre cria também personagens que são mesquinhos, né? Que são egoístas, que são fracos. Eu acho isso legal. E eu senti assim, não sei. Tá certo que são arquétipos gerais, assim, de personagens, mas eu senti que ele deu um. Que ele colocou um pouquinho de outras obras já nessa obra dele, do Código Élfico.
Colocando uma ressalva aqui, Boss, tipo, não é ruim, viu? A gente não tá falando isso como uma crítica ao trabalho dele. Que pode soar como, mas não, a gente acha legal isso. Até porque arquétipos estão aí pra ser usados. E se ele sabe usar tão bem, por que não? E ele já usou antes, então a gente vai fazer a ligação, é lógico.
Fora que ele tá referenciando a própria obra, né? Então
você tem todo direito, né? É meu.
O Du falou que o personagem dele principal é o Félix. Qual que é o seu, Andrei?
Ah, cara, eu gostei muito da Nicole, velho.
Putz,
Cara, ela é como se fosse eu. Um humano no meio de zumbis mercenários, elfos, cultistas, espíritos possuindo seres humanos pra promover uma caçada.
ETs.
Sabe, pra uma pessoa que tá numa situação de merda constantemente, ela tá muito tranquila. Não tanto como o Félix, quanto o Félix, mas ela tá muito tranquila, cara.
É isso que eu até senti uma certa segurança que a Nicaela passa, né? Que quando. Eu lembro quando o Valen se perde do grupo com a Elisa, que todo mundo fica meio barata voa. Aí ela chega e ela, calma. A gente vai fazer assim, 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 né? Tem uma certa confiança. Assim.
Parar pra ver em alguns pontos. Apesar de ela ser, teoricamente, a mais fraca do trio, ela praticamente comanda os outros dois. Aquela parte da fazenda e do monastério, os dois ficam, ah, não, vamos ficar aqui, acampar. Ela, não, vamos entrar na fazenda e vamos pedir um lugar pra um abrigo. Eu não quero mais nenhuma noite dormindo no chão.
E muito boas regras dela de conduta que ela aprendeu por viver na estrada por muito tempo.
É.
E tipo, não, você não bate à noite na hora da comida... Porque você não tá dando opção pro cara de te acolher ou não e tudo mais.
Sempre tentando evitar que coloque o anfitrião numa situação constrangedora, né?
Eu achei muito legal. Caralho, legal lembrar desses detalhes, dessas regrinhas.
Os vilões também, né, cara? A gente tem 3 personagens principais nesse grupo. Fora que tem milhões de secundários, né, cara? Essa merda quase parece o Game of Thrones, cara. Chega uma hora que o Leonel começa a colocar tanto personagem, cara, que eu falo, caralho, mano, para.
É, principalmente no final, cara.
Nossa, no final fica uma loucura, né, cara?
Nossa, aquela luta é muito louca no final, né? Do mundo ali.
Agora, a gente também tem 3 vilões aqui. Assim como tem esses 3 heróis estão num... Se a gente pode chamar assim, né? Estão em patamares diferentes de força. Você também tem dos vilões, né? Porque você tem a Rainha Titânica. Que...
Não.
Que é a Rainha da Beleza, lá que é a Rainha Elfa.
Titânica, como o nome diz.
É, acho que é não, nossa, eu falei Titânica. É Titânia, não é?
Eu sei. Eu tô zoando com isso.
Ah, tá. Putz, rato falho. Uma deusa, né? Então, tá em outro nível, né, deles.
Tipo, eles querem impedir que ela chegue, eles não querem derrotar ela, tipo, não dá.
É, isso eu achei legal.
Eu só não quero
que
ela venha pra cá, velho. De resto, eu não vou poder machucar aquela porra. Eu só não quero que ela entre aqui.
Na parte lá que ela tá quase, tipo, só aparece o rosto dela no portal. Cara, todo mundo gela nessa parte.
É, tipo, acabou o mundo agora, fodeu.
Andrei, você joga RPG?
Jogo.
Você sabe, então, que uma das aventuras básicas é impedir o Deus Maligno de vir ao mundo, né?
Acordar.
É o básico quanto salvar a princesa da torre, né?
O Leonel Caldela, né, trouxe pra realidade nossa um arquétipo básico também de uma aventura de RPG. A gente não consegue matar um deus. A gente então só vai impedir que ele chegue.
Um paralelo interessante durante a leitura e vendo outras obras do gênero é que geralmente o deus que tá vindo pra nossa realidade e tudo é um Cthulhu, uma criatura horrenda. E não, quem tá vindo pra escravizar a raça humana e destruir tudo... É a deusa da beleza.
Uhum.
Uma Galadriel da vida.
É, ele brincando de novo, né, com esses estereótipos. Né? Tem o Salomão Manzini, é o pai da Nicole. Né,
Hannibal Lecter.
Puta, total, né, cara? Ok, Andrei, tipo, não precisamos falar mais nada, Sérgio. Seguindo,
você definiu o personagem aí.
Cara, é muito Hannibal ele, velho. Tipo, muito. Ela. Quando ela vai visitar ele, ela fica achando, ah, não, ele vai estar loucaço, cabeludo, escrevendo lá pelas paredes, chega lá.
O cara comandava aquela merda.
Tranquilo, é o chefe do dormitório.
Tanto que quando ele ataca ela, tipo, ela, não, isso não é ele, ele não faria isso, foi de propósito.
Não foi uma perda de controle, né?
Não, ele não perde o controle, de jeito nenhum.
Até até os guardas mesmo falam, ah, não, o Salomão, não, é bem tranquilo, nunca fez nada.
E a gente tem o Emanuel Montaigne, que faz o papel do grande vilão desse livro, que é o cara que quer se transformar no dragão, né, no campeão da...
Da elfa.
Da rainha, né, da rainha Titânia, né, cara.
Tive um sentimento muito conflitante a respeito desse vilão, cara.
Ele é sedutor, né?
Mais pra frente, a relação dele com a deusa e tal... Bah, é mais um vilão buscando poder, um Darth Vader da vida. Tanto que é a questão da máscara, né?
Cara, não, ele tinha uma adoração incrível mesmo. Ele era devoto, ele era devotado, mais do que qualquer outra coisa.
Aliás, ele... todos eles, né? Quando tá aquela parte ainda da criação do laboratório do Astarte, que ele tá naquele subsolo, que tem aqueles cientistas todos... Uhum. Você vê, né, cara, que é uma veneração pra aquela criatura, que eles falam...
Ah, não, sim.
Eu não posso olhar direito pra ele porque eu tenho medo de fazer uma blasfêmia, sabe? Você vê que...
Tanto que o Astarte fugiu porque nenhum deles segurou, tá ligado?
É, nenhum deles tiveram coragem de fazer alguma coisa contra. Eu não posso machucar algo tão perfeito.
Ele é filho da deusa, porra. Como é que eu vou tacar a mão nele?
O Astarte levanta lá da maca e tal... Os cientistas, eles se juntam em volta dos monitores e ficam de joelho chorando.
É aquela noção realmente de um deus está entre nós. Sim. Tem mais nada o que fazer, não se me prostrar e adorar ele. Você dá uma outra visão para aqueles fanáticos religiosos.
Sim.
Todos os caras super inteligentes ali, que estavam cientistas, fazendo algo impensável. Apesar de toda a cientificidade que eles estavam colocando ali, nada disso impedia que eles tivessem uma adoração absurda, cega pra aquela coisa.
Inclusive, eles estavam quebrando o tabu dos deuses da nossa realidade. Eles estavam criando vida ali.
É.
Eles estavam no patamar de deuses pra gente. Então, essa coisa é muito acima. Tanto que, quando a gente entra em papo de clonagem, células-tronco, o primeiro debate, a primeira reclamação, a primeira coisa que falam sobre isso é... Olha o ser humano querendo brincar de Deus. E ali, tipo, não, a gente já passou desse nível. A gente criou vida. Mais de uma vez até, você vê. Só não ficaram perfeitos, mas a vida estava lá.
Calma, Astarte. Nicole tocou seu rosto. Você mesmo falou, isso ainda não aconteceu. Nós ainda não nos conhecemos. Ainda falta muito para que... Ainda não conhecia aquele homem. Ainda não dividira com ele uma vida inteira de reclusão e aperfeiçoamento. Então por que ela doía tanto conhecer a razão de treinar? Os dois se olharam, muito conscientes da própria tontura. Sabiam que aquilo ainda não havia acontecido, mas não sabiam explicar como. Dividiam as mesmas dúvidas. E a única certeza era que estavam ali, juntos. Os dois aproximaram seus rostos simultaneamente, como se obedecessem a um comando. No tempo fora do tempo, foi um instante enlouquecedor, antes que os lábios se tocarem. A proximidade deixava sentir o calor um do outro, notar que o olfato só percebia quando muito perto, e tornava possível entreouvir as batidas do coração de outra pessoa, uma entrega que abria a mão de todas as defesas, todas as máscaras. O efeito era de uma eletricidade estática. Nicole, disse Astarte de repente. Então os dois soltaram, no momento em que uma explosão surgiu no lugar onde haviam estado. O estrondo da granada reverberou por toda a planície, e os soldados vestidos de preto avançaram de assalto, disparando com seus fuzis.
A gente chegou a esbarrar um pouquinho nisso, quando a gente estava falando do Astarte, da Nicole e tudo, mas tem uma ideia muito central que o Leonel Caldela trabalha nesse livro, que é o plano das ideias do Platão.
Ele chega a citar na clara.
Mas essa coisa que a gente estava falando de que os elfos são a perfeição do ser humano, que tudo tá lá é correto, e quando o Astarte vem para nossa realidade e vê como as coisas são imperfeitas, quando não tem cor, você tem lá que o Platão falava que existia um plano das ideias, o Eidos, cava lá em cima, de que todas as coisas eram imutáveis e fora do tempo e espaço, tanto que é uma das ferramentas de roteiro, é que quando eles vão para esse plano das ideias, o tempo não passa, por isso que eles têm, por exemplo, todo aquele tempo para poder treinar a Nicole, todo aquele tempo no mosteiro para poder ficar e se recuperar. É porque eles estão no plano das ideias e no plano das ideias não tem tempo e não tem espaço. Também trazendo daí essa ideia de quando vem aqui pro plano nosso, de como as coisas são imperfeitas, né? De como o ser humano, na verdade, era uma cópia imperfeita, né? Daquilo que seria o ideal, que é o élfico. Aí, tanto que ele brinca que o Tolkien foi um dos caras que conseguiram acessar o plano das ideias. Por isso que ele trouxe o Quenya de lá, né? A linguagem daí que ele desenvolveu dos elfos. Eu achei bem legal, assim, essa brincadeira que ele colocou num livro de fantasia, que normalmente a gente vê que livro de fantasia, livro de ficção científica costuma também tratar mais esses temas assim, mais filosóficos, e ele decidiu pegar esse daí para poder trazer para a discussão desse livro. Junto com essa ideia também que você tava trazendo de criação de vida, né, de brincar de ser Deus, essas coisas todas, né? Eu achei interessante, cara, isso daí no livro. Achei que gerou algumas apelações, eu particularmente não gostei, sabe?
Fala do tempo do Dragon Ball?
É exatamente isso que eu bastodeia.
Eu achei que essa ideia... eu achei que essa ideia ficou muito massa dentro do livro. Tanto a outra ideia que ele traz, que na verdade tudo se resume a você impor a sua vontade sobre o mundo, né?
Eu achei isso genial, velho.
Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando ele vai disparar a primeira vez a flecha e fala que se eu errar a flecha é porque os obstáculos tinham mais vontade do que eu de ficar na frente do que eu mandar eles saírem de lá, sabe?
A parte que ele ainda tá falando com o Messi, ah, por que, que você demorou? Porque tinha a borboleta, a mosca na frente. Daí tipo, ah, por que, que você não matou? Não, porque ela não era meu alvo. Eu achei aquilo muito foda.
Aquela ideia de que você não interfere, na verdade, no mundo. Você simplesmente faz o quê? Você acredita fielmente aquele cara que você quer matar é um alvo, e você acredita tão fielmente nele que, ao momento que você dispara a flecha, o único resultado possível da flecha é encontrar um alvo. E você acredita tão fortemente que aquele cara é o alvo, que a flecha sozinha contra o cara. Que ele tenta explicar pra Nicole, né? Fala assim, olha, o que aconteceu aqui, né? Aquela passagem é linda, né? Ela fala assim, uma flecha foi disparada ali. Sim, você não disparou uma flecha, entendeu? Aquele cara não recebeu uma flecha. Uma flecha simplesmente foi disparada. Foi isso tudo que aconteceu. O que, que sucedeu depois foi o andar normal das coisas. A flecha precisa de um alvo. Entendeu? E ela acertou só por conta disso. Não foi porque você mirou.
O mestre dele até fala, tu tem que deixar o mundo guiar a flecha.
Trazendo pro mundo real aqui, pro mais próximo à nossa realidade, menos filosófica, Basso já leu a trilogia do Arqueiro, que eu sei, não sei se você leu, Andrei.
Ah, não, tá na minha meta de vida ainda.
Quando o Thomas tá falando sobre isso, ele diz, não, você tem que aprender a não mirar, você simplesmente puxa o arco e atira. Você olha pra onde você quer acertar e você vai acertar. Você não mira, você atira pra lá. É, tem que ser um ato natural. Atirar isso, com uma flecha é como tomar banho, é como comer, é como ir ao banheiro. É algo natural, é algo que o arqueiro faz. E, tipo, é a mesma ideia, assim, bem mais rústica, bem menos trabalhada, mas é bem isso. É o que o Thomas fala lá no começo.
Aquela parte que tem do livro de que a Nicole precisa ser operada, e aí ela tá com aquela velha naquela caverna, que ela simplesmente ela precisa que fosse operada, a velha tava bêbada, não quer operar e tudo mais. O que que ela faz? Ela simplesmente se coloca no papel de paciente. E aquele papel no fluxo do mundo de ser alguém que precisa ser curado. O mundo em si, ele encontra os caminhos sozinho. Então, se existe alguém que precisa ser curado, eu preciso colocar alguém que cura. Então, automaticamente, aquela velha assume a posição da médica. E aí ela sabe o que que ela tem que fazer pra curar a Nicole. Cara, isso, por mais viajado que seja... Tão legal, cara. Mas muito tão legal.
É muito legal, cara. Cara, é muito engraçado o Antrast, quando ele tá sendo treinado, tu percebe que ele é aquele aluno perfeito. Ele tenta sempre absorver o que o professor fala, que ele sempre presta atenção. Enquanto quando a Nicole tá sendo treinada, cara, ela sempre tá tentando achar um atalho pra aprender.
Ela do humano pro elfo, né?
Do elfo.
O humano, ele faz o jeito dele.
E o jeito elfo, cara, deixa que o mundo fizesse as coisas. Eu tô ali simplesmente como alguém pra facilitar que isso aconteça. Mas eu mesmo não faço nada.
A diferença de ser de vida longa pra ser de vida curta, né? O de vida curta tem que tomar a rédea. Tem que fazer as coisas acontecerem, senão elas não vão acontecer no tempo dele.
E isso é uma ideia que é muito bacana, por exemplo, na música do Silêncio, existe um certo momento, você vê que a Uri, ela simplesmente decide impor a vontade dela sobre o mundo. E o momento que ela impõe a vontade dela sobre o mundo, o impossível acontece. Porque ela foi mais forte do que a vontade das coisas que estavam ao redor dela, sejam animadas ou inanimadas. Então essa ideia, por exemplo, que ele traz no livro, que tá junto com a ideia do plano das ideias, certo? De que é o que? Existe esse fluxo natural que passa do mundo das ideias para o mundo sensível, que é o nosso, né? Esse fluxo, se você não interferir, as coisas corretas vão... As coisas vão acontecer de uma maneira correta e harmoniosa, né? Justamente a inserção do ser humano, né, que acaba trazendo o problema. esse conceito desse mundo das ideias é de que todas as coisas são perfeitas lá, né? Então tudo acontece em harmonia. Mas essa ideia eu achei muito bacana. O que eu não gostei nem um pouco foi desse... Como o Andrei falou da câmera do tempo lá.
Sala do tempo.
Eu achei uma utilização dessa ideia dele, eu achei, tipo, aí eu achei cheat. Ali eu achei que deu Game Shark, tá ligado? Uhum. Não sei o que vocês acharam.
Pra mim, como o Andrei puxou a sala do templo do... A sala do tempo do templo lá de Dragon Ball, eu já tô acostumado com essa ideia, então não me incomodou em nada, tá ligado? Eu já vi isso em Dragon Ball, já vi isso em outras coisas, então pra mim foi tipo, ah, legal. Já vi essa ferramenta sendo usada antes. Ela é apelona? Ela é apelona, mas ela existe, então vamos usá-la.
Eu tô com o Edu, eu gostei muito dessa ideia. Então, a gente precisa que a nossa protagonista vire uma heroína. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Ah, vamos colocar ela com o melhor professor que existe num lugar onde o tempo não passa. Tranquilo.
Até porque seria muito mais escroto se em 2-3 dias ela estivesse derrotando gente foda, tá ligado? Ele só tinha essas duas coisas. Ou ele suspendia ela no tempo, que ele deu respaldo pra isso, já que ele contou como era a Arcádia, ou ele fazia a mina ser o super gênio prodígio escolhida, e em uma semana de treino ela volta super poderosa, tá ligado?
É, aquele esquema de que ela já estava na profecia, ela era o Chosen One.
Ela era o Neil.
O que é interessante é que o Leonel não gosta de usar isso, né? Porque tanto que quando teve o Ashley foi aprender com a guilda lá dos infiltradores, ele chega a zoar isso. Ele fala assim, nas histórias normais, eu seria um gênio prodígio que estaria com um talento enorme e bruto e que precisava sofrer só um pouquinho de lapidação. Só que isso aqui não é uma história de fantasia. Então, na verdade, eu demorei 11 anos pra aprender a ser esse escapista bom desse jeito. Por isso que eu não sei, eu senti uma certa coisinha assim de... Falei, putz, quando... trouxe pra isso daí, é diferente do que a gente já falou aqui, de utilização de elementos que não estavam apresentados, sabe? Não foi tipo um Deus Ex Machina.
Tem um esquema em Game of Thrones, que a gente comenta, né, no último livro, que a gente odeia, que ele traz um negócio desse jeito, tá ligado?
É, que é tirado da cartola, sabe?
Nunca nos deu essa informação e de repente, pum, isso existe, como assim? Existe que te convém. Aí é errado, aí é chato.
Se bem que ele usa um pouquinho isso aí, né? Mais pra frente no livro, mas...
É, o final do livro é o que a gente vai ter que depois trabalhar com calma, cara.
Não, tá todo mundo com pedra na mão, né? Por aqui.
Boy do Anel Caldela, por exemplo, pra mim teve alguns probleminhas do livro, além desse que eu falei aí da sala do tempo. Falando em tempo também, eu tive um certo probleminha com o ritmo do livro. Eu achei que algumas coisas acontecem num ritmo legal, lento, assim, lento no sentido que é necessário. Por exemplo, o início todo dele da discussão pra apresentar o mundo de Arcádia, coisas tão devagar, e eu acho que combina com um lugar que não tem tempo. Mas, por exemplo, logo depois, quando ele encontra finalmente a Rainha da Titânia, e tem aquela parte naquele salão que ele começa a ver que as pessoas que estão cumprimentando ele, saudando ele, na verdade são humanos, e esses caras são escravos. E aqueles que ele achava que tava saudando ele, que eram os elfos, na verdade não estão nem aí pra ele, aquele teatro dos vampiros, né, que ele coloca ali, eu acho que ele trouxe essa ideia e já mudou lá rápido demais, porque daí ele já vê tudo isso, e a Rainha da Titânia já fala que quer escravizar os humanos e já foge daquilo. Depois, durante o livro inteiro, assim, tem momentos assim que são muitas coisas acontecem em muito pouco tempo, como, por exemplo, o treinamento da Nicole, ao mesmo tempo que algumas coisas se arrastam, sabe? Como, por exemplo, a entrada na caverna em Santo Ossário e saber que o mundo, sabe, os humanos tinham uma outra sociedade debaixo de Santo Ossário naquela caverna. Então, sabe, eu achei que em vários momentos, tipo, puxa vida, isso aqui é muito legal, trabalha um pouco mais. E eu achei que dele correu. Uhum. E aí tive coisas que ele falou assim, tá, mano, isso não é importante, segue. Nisso ele decidiu parar e, vamos olhar melhor pra isso, sabe? Eu não sei, eu achei que teve um certo problema na introdução lá do Crônicas de Gandor. Ele chegou a falar que esse livro ele teve... escreveu numa época que foi complicada da vida dele e tudo, e ele teve que reescrever o livro mais de uma vez, então, um certo processo aí na hora de fazer a construção desse livro que foi um pouco prejudicado, mas Aí eu senti que esse parte prejudicada foi o ritmo.
O problema que eu tive é que, sei lá, eu até tinha comentado com o Edu, até acho que pela página 150, eu não fazia ideia direito do que eu tava lendo. Ele fica toda hora pulando pra Nicole no mundo real e pro Antraste em Arcádia e pro Antraste lá no laboratório.
Pera então um pouquinho, Antraste? Falo, é Antraste ou Astarte?
Ah, eu falo como Antraste.
Ah, tá.
Assim como vocês têm a questão do keyword.
Justo. Essa foi justa.
Ficava. Arcádia é um flashback, é um sonho, tá acontecendo no mundo real. No laboratório é um pesadelo. Eu fiquei muito perdido nessa parte inicial.
Eu também fiquei pouco também. Eu achava que estava acontecendo. Eu não achava que estava acontecendo simultâneo. Eu tava também achando que era flashback, que era em outro. E havia um negócio de outra vida, alguma coisa de reencarnação, alguma coisa assim no início. Não sei porquê.
É, eu também fiquei com a mesma sensação. O outro problema que eu tive é um pouco na parte ali do Emmanuel explicando toda a questão da família Strauss e tal. Achei um pouquinho arrastado aquela parte, mostrando como ele manipula todo mundo e tal. E um pouco na parte que antes deles chegarem no mosteiro, eu achei um pouco arrastado.
Uma coisa que quando chegamos a conversar também, que achei que ficou, toda aquela ideia daqueles três itens, que era a espada, o cubo e a máscara, pra mim foi uma coisa que deu tanta confusão pra entender o que que era, e no final não parecia ter toda essa importância, né? E o Kudu chegou até a comentar, parece aquela coisa da varinha do Harry Potter, sabe? Ficou aquela discussão de quem que era o dono da varinha suprema, e no final das coisas, contas, cara, tipo, foi criada uma confusão pra tentar entender que era maior do que a importância do item em si, sabe?
Tá por trás, foi gigantesco.
Era importante, era, mas não o suficiente pra você gastar tanto tempo de livro, sabe, pra falar isso, pra construir isso daí.
Dois pontos. O primeiro, no meu caso, que até discordo um pouco dessa parte do ritmo, é que as partes que o Bass falou, podia ser maior, eu dei graças a Deus que foi curta. Treinamento da Nicole, todas essas coisas, até porque eu já tinha visto o treinamento do Astarte, eu sei como ele vai treinar ela, eu já vi como foi o treinamento dele. Você simplesmente repete o que você aprendeu com seu mestre. Como foi rápido, eu adorei, porque eu realmente não gosto muito dessa parte do treino. Eu gosto da reunião da equipe, eu gosto da equipe interagindo, mas parte de treinamento é meio que é sempre a mesma coisa, saca? Muda aquela firulinha por trás ou aquela purpurina na frente, mas o treino é sempre o mesmo. Até vai chegar o momento onde o pupilo se iguala ou supera o mestre, pronto, GG, valeu, falou. A outra parte, aí eu concordo até um pouco dessa parte do Emmanuel explicando e tal. Até porque, se você vê aquele momento onde ele tá no labirinto, que a Nicole foi procurar o emprego e tal, você já pega tudo isso. Naquele exato momento, você já percebe que aquele cara tá manipulando a cidade inteira, que ele manda em tudo e que ele precisa da Nicole para algo. Tanto que, não, eu tenho outro emprego melhor pra você. Não, eu quero esse aí. Não, mas eu te arrumo. Tipo, não, peraí, eu já peguei, tá ligado? Ele não precisava ter me explicado tudo isso. Porque, tipo, não, já tava ali, você colocou no livro. Você não precisa me dizer depois. É uma coisa que a gente reclama muito, né, Basta, às vezes. Que tem que mastigar depois pra galera. Eu sei, o livro não foi escrito pra mim e eu já li vários livros, então é mais fácil eu pegar certas coisas de roteiro. Tá, tudo bem. Ainda assim, eu sou... É eu quem o livro tem que agradar, no caso, quando eu tô lendo. Então...
eu não sei se foi
o... Eu concordo. Agora que o Edu falou, que essa parte é um pouco mastigada, mas, sei lá, cara, ele teve que mastigar toda essa questão do Emmanuel, seu mega manipulador e tal. Eu e vocês, que somos pessoas que estamos acostumados a ler livros. A gente ficou viajando e meio perdido no início, cara. Você não tá acostumado, largou o livro, cara.
Mas por exemplo...
Eu tive spoiler, então pra mim foi diferente. Eu já peguei o livro sabendo o que tava acontecendo.
Eu contei bastante pro Du antes. Mas é que eu acho que esse início bagunçado, eu acho que ele é proposital, sabe? Não foi assim.
Concordo.
Não foi, acho que um erro, assim, sabe, de narrativa. Eu acho que a ideia era que fosse confuso.
Dá um baque pra... É, perdido que nem o Antraste.
Isso. Uhum. Ele tá perdido, a mina tá perdida, então todo mundo tá perdido nessa história. Até o Félix, ele tá procurando algo, então ele tá perdido.
Acho que o único que não tava perdido, na verdade, nessa história era o Félix, cara. É. Ele não estava achando aquilo que ele tava querendo, mas ele sabia aquilo que ele queria.
É,
a Nicole e o Astarte, os dois, eles não sabem, na verdade, o que fazer com a vida, né? Um acaba dando... Eu acho que isso é uma coisa boa.
Nicole fala isso umas 3 vezes, tipo, cara, eu não sei o que fazer, tá ligado?
É...
Eu só estou indo.
Isso foi um sentido legal. Um sentido legal do Leonel Caldela. Inclusive, ele teve um artigo que ele publicou numa Dragão Slayer, ou Dragão Brasil, agora não me lembro, que ele falava sobre a questão da utilização de romance e narrativa. O Caldela mesmo falou que a questão do casal não tem que vir só de uma questão da autora ou do produtor do livro, que encomendou alguma coisa assim. Ele tem que fazer parte da narrativa. Então, assim, por mais que eu tenha torcido um pouquinho também o nariz pro Astarte ter ficado apaixonado pela Nicole, eu vi que existia um porquê dentro da narrativa pra isso acontecer. Os dois, na verdade, estavam perdidos e acaba um dando sentido pra vida pro outro. Sim. O Astarte, ele ficava com aquela coisa que a gente já viu, já, dando a cadela trabalhar, que é, eu não sei pra aquilo que eu fui criado. Ou quando eu descubro pra aquilo que eu fui criado, eu não gostei nem um pouco disso.
Fora o fato também de aquela ideia clássica de opostos e diferenças se atraindo, né? Porque ela é tudo aquilo que ele nunca viu, então ele tá fascinado por ela. E o contrário também, né? Ela era uma nerd que adorava Tolkien ao ponto de aprender a língua élfica. Quando ela viu um elfo, meu Deus, uhul.
Os dois estavam tentando depois no final escapar do que o destino tinha reservado pra eles. Porque a ideia da Nicole, ela foi doutrinada pra ser a princesa das maldições. Ela foi doutrinada pra ser depois um sacrifício final, provavelmente, que o Salomão ia fazer pra deusa. Ela tava destinada a algo já desde que ela foi concebida. E o Astarte também. Só que as duas coisas que planejaram pra ele, né, no caso, a mãe dele, né, entre aspas, que é a Rainha Titânia, e o Salomão, que é o pai da Nicole... O que os pais tinham planejado pros filhos não eram coisas que eles gostariam de fazer, cara. Então, os dois acabam se rebelando contra isso e tentam lutar contra esse destino. E acho que é aí que eles acabam se unindo, né? Então, você vê que a própria complementação do casal, né, do amor, desse tipo de coisa, ele está intimamente ligado à jornada que os dois têm que cumprir. Uhum. Então, acho que
realmente,
ficou
eles estavam na mesma situação, tá ligado? Não tem jeito melhor de gerar empatia do que essa.
A relação dos dois eu acho muito bem construída, a questão da convivência dos outros. Até no próprio livro fala que a única pessoa que o Andrés tinha pra conversar até quase o final do livro era a Nicole, porque o Félix não sabia falar quênia.
Nossa, é verdade. Tinha essa barreira ainda, né?
Nossa, é verdade. Realmente, tem mais isso pra ligar os dois.
E, cara, eu achei muito legal que aquela coisa de que ele começa aos pouquinhos, tipo, o leitor começa a perceber, cara, ele tá começando a gostar dela, só que ele não parece não saber o que é gostar de outra pessoa. Então ele fica naquela, eu tenho que descobrir uma maneira de puxar a conversa com ela. Tá, mas sobre o que eu falo? Sobre ser arqueiro, sobre caçar, sobre como procurar um abrigo.
É, ele fica procurando desculpas pra ficar perto dela. Porque acho que o que você falou, na verdade, ele não sabe o que é isso. Porque, de muitas formas, ele é uma criança, né? Foi concebido basicamente artificialmente só pra uma função. Então o restante das coisas não existe, né, pra ele.
Destruir o mundo.
Quem nunca, né?
Quem nunca destruiu o mundo por aí, né?
Na verdade, a Rainha da Titânia não queria destruir o mundo, né? Ela queria escravizar todos os humanos. O que, na minha opinião, é um plano muito melhor do que destruir o mundo.
Ainda assim, se vai destruir a sociedade vigente, é como dizer que você destruiu o mundo, Basso. Foi muito incompetente seu comentário, mas tudo bem.
Não, é que normalmente esses vilões que você vê, sabe, fala assim, não, vou destruir esse planeta todo, né? Tipo,
ah, não, vilão, vou destruir o planeta é muito ou infantil ou simplesmente, sei lá, devorador de mundos, que o cara come o planeta, né? Ele não tá destruindo por destruir, aquele planeta vai comer o outro depois.
Então, é isso que eu tava pensando, que normalmente tem essas coisas, eu fico olhando e falei, cara, por que tipo, todo esse trabalho, tá ligado? Por destruir, sabe? Eu falei assim, não, eu vim aqui, eu quero escravizar todos os seres humanos, sabe? Essa ideia, eu falei, ok, essa ideia eu posso comprar. Mano, mas uma ideia, né, do que a gente vê do Trilogia Tormenta, né, que é uma raça alienígena que tá chegando na nossa realidade pra destruir ou escravizar tudo, né?
Que absorver.
Que absorver, né? Tipo, hashtag tormenta pra vocês.
Mano, aquela merda daquele filme Sinais que todo mundo adora, que é a coisa mais estúpida do que os ETs que são alérgicos à água invadir um planeta que é 90% água.
70%, pelo amor de Deus. Não falta dar aula de ciências.
tá ligado? Tipo, as pessoas não, tem, não gostam muito de se preocupar com a motivação de invadir o mundo, né? Tipo, ah, foda-se, a gente quer invadir o mundo porque precisa de alguém invadindo, mas por quê? Ah, foda-se. Depois eu penso no porquê, ou nem penso.
Eu quase por um momento achei que os caras iam matar o Astarte no começo do livro, e aí a rainha da Titânia decidiu invadir por conta disso. Aí eu falei, caralho, aí sim é a porra do enredo da trilogia Tormenta, né? Mataram um dos nossos, vamos destruir a realidade deles, né, cara?
Motivação dos vilões, o Emmanuel, cara, a motivação dele, cara, até lá pela metade do livro eu fiquei muito boiando.
Você sabia que era diferente dos outros cientistas que estavam ali, por exemplo, que queriam simplesmente criar o Astarte? Você sentia no início que o Emmanuel, ele tinha uma agenda diferente por detrás, mas você não conseguia identificar o que que era.
É, ele quer dominar, ele quer ocupar o lugar dele.
Ele só quer ser a coisa mais próxima possível de um humano da deusa. Tipo, eu achei muito legal assim, essa motivação.
Eu quero ser o segundo no comando, só isso. Eu sei que eu não consigo ser o primeiro, eu tenho noção disso, mas o segundo eu posso alcançar.
Eu acho que não é nenhuma questão de tipo, ah não, eu sei que eu não consigo, é tipo, não, eu não quero ser, eu quero adorar essa coisa. Porque
você acha que é mais ou menos a ideia de que eu não tenho permissão pra, sabe? É... eu não sou digno o suficiente pra ficar ali.
Eu só quero poder lamber as botas dela, entendeu?
Mas eu fiquei com a impressão de que até a parte que ele é levado à Arcádia, a motivação dele era essa: eu quero ficar do lado da rainha, eu quero ser o comandante, eu quero dominar junto dela. E depois que ele é levado à Arcádia, ele vê como os humanos são tratados, como ele vai ser tratado quando os elfos chegarem à Terra, e daí ele percebe, não, cara, eu nunca vou chegar a comandar.
Mas ele concorda, eu prometi ele... eu tive essa sensação de que ele concorda que os humanos têm que ser escravos dos elfos.
Sim, a situação inferior para o humano é a certa na cabeça dele. Ele realmente acredita naquilo, que aqueles seres são superiores e nada mais justo que os inferiores sirvam a ele.
Mas mesmo assim, até a parte que ele é levado à Arcádia, eu tinha muita impressão de que, os humanos devem servir, mas eu não, eu sou exceção. Eu sou quase um elfo, sou o perfeito.
Eu tive uma certa sensação dele que eu quase fiz uma comparação meio que com o Saruman. Parecia que em algum momento ele ia dar o golpe na Rainha da Titânia, sabe?
Ia querer pegar o lugar pra ele.
Parecia, sabe, tipo, aquela coisa também que teve do Saruman, que você sabe que ele tava naquele ponto ali com o Sauron, mas na verdade eu tava querendo, na verdade era fazer o meu reino próprio, né? Eu tava só arrumando um jeito, tava esperando o melhor momento pra trair.
Sim.
Eu senti um pouquinho do início até ele ir pra Arcádia, porque parece que dali ele... ele mostra realmente essa ideia que a gente falou, de que não, essa é a forma correta que tem que ser o mundo. Os elfos pisam na gente, a gente agradece por ter deixado eles pisarem.
Cara, acabei de ter uma epifania. Ele é o Crânio Negro.
Nossa, verdade, também aí, né? O agente que tá entre os dois mundos.
E aquela questão de que, eu vou trair, eu vou assumir o poder, e daí chega a Rainha a Titânia... leva ele lá pra Arcádia e mostra, não, cara, tu não vai me atrair, tu é inferior. Pequeno.
Olha aí, cara, a gente desvendando todos os arquétipos, tá quebrando o código do
Caldela.
Caldela's Mind.
Então, vamos escrever um livro e lançar em cima do dele.
Vamos escrever Caldela. A filosofia por trás do código élfico, gente.
Puta,
vai, vamos lá.
Cara.
Agora que o Basso tinha falado da adaga, que na verdade é um sabre de luz, a máscara e o cubo do Pinhead. Cara, a única coisa importante é a espada, o resto, foda-se.
É porque a espada é sempre o item mais foda, né?
Então eu não consegui também entender muito bem como é que... se eram três itens de poder que eram necessários pra identificar quem que era o... quem que era o dragão.
Só e que... até pouco tempo atrás eram dois, virou três porque ele achou esse terceiro e falou, aqui ó, tem isso aqui também.
E aí isso mostra que a família Strauss é incompetente pra caralho.
Né? Estou manjando Paranauê pra cacete, assim.
Então, eu não entendi qual que era a importância deles, a relevância. A espada realmente, como vocês falaram, a relevância dela é óbvia. Agora, a máscara e o cubo...
o cubo eu acho que ele mostrou um pouquinho do que ele consegue fazer quando o Salomão pega ele naquela área lá que eles estão, naquele prédio cubo... cheio de mendigos.
E o cubo ajuda a dominar mentes também, né?
E transforma tu em um monstro feito de plantas de 30 metros de altura.
A gente vai falar disso.
Então, já a máscara.
Não ficou muito claro. Ficou só uma coisa que parece que são pré-requisitos pra ser o campeão da rainha, mas.
Cara, aí tem mágico. Você não pergunta pra que serve, você agradece que ganhou. Ainda mais se um deus te dá. Você bota eles e você vai ver que melhorou a tua ficha. E tá bom. É igual, aumentou minha destreza. Se na vida o cara não sabe como aumentou a destreza dele. Só falou, não, isso aqui me deixou mais foda.
Eu já tentei explicar isso pra você algumas vezes. A diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção tem que fazer sentido.
Tem nada.
Eu dizia Tom Clancy.
Corpo, arco, flecha, mente e mundo como um só. O tempo não existia. No início fora a parte mais difícil. Superar a vontade de disparar. Impedir que fossem seus dedos, seus músculos, suas intenções que soltassem a corda. Astarte sabia. O verdadeiro tiro não vira do arqueiro. Vinha do alvo. O arqueiro era apenas o condutor do futuro, quando a flecha e a alvo estariam unidos através do arco. Então Astarte não disparou. Algo disparou. Não sentiu quando largou a corda, não quis que a flecha voasse. A realização plena do arqueiro não era sentida por ele mesmo. Era um momento de ausência, em que os participantes não faziam nada. Apenas eram. A flecha zuniu e atingiu seu objetivo. Astarte saudou o alvo, saudou o mundo, curvando-se e erguendo o braço esquerdo ao lado do corpo, num gesto que imitava uma onda. Recolheu o braço junto ao estômago, recuou 3 passos, voltou a ajoelhar-se ao lado do mestre. Com a mão direita pousou o arco à sua frente. Nenhuma folha de grama fora perturbada além daquelas necessárias. Nenhuma gota de orvalho. Nenhuma partícula do ar. Onde está sua flecha, Astarte? No alvo, mestre. Dessa vez, o homem mais velho permitiu-se sorrir. E onde está o alvo, Astarte? O alvo está com a flecha. Se você me respondesse dessa forma nos primeiros anos de seu treinamento, seria punido. Por que me satisfaço com essas respostas que parecem evasivas? Porque agora é verdade. Não pus a flecha em lugar nenhum. Apenas permiti que ela encontrasse o alvo. Os dois agora formam uma outra coisa, o que era a intenção do mundo. Não faz mais sentido falar em flecha e em alvo, mestre. Os dois não mais estão. Não mais são. Traga-me o que você criou, Astarte. Aqui está, mestre. O homem examinou a combinação, descobrindo a beleza dos padrões aparentemente aleatórios das rachaduras, do buraco, do registro dos encontros entre os dois ex-objetos. Astarte de novo ajoelhou ao lado dele. O que você foi quando fez isso? Disse o mestre. Fui um arqueiro. Agora, seja um matador. Um instante se passou após a frase ser concluída. Então Astarte saltou da posição em que estava, o arco já nas mãos, um movimento quase invisível. Todos seus sentidos foram anulados em sincronia com o salto, na mesma velocidade. A postura sólida, a respiração, o arco acima da cabeça e a mira, antes que seu coração batesse 2 vezes. Então a flecha zuniu pelo ar, sem que ele mesmo disparasse. Transformara-se de pessoa em ferramenta, instantaneamente. Sentiu a mão esquerda recuando, impulsionada pela força liberada pela flecha e a corda do arco. A mão direita avançando um pouco, cedendo aos impulsos ao seu redor. Trague-me sua vítima, Astarte. Ele andou quase 200 metros. Apanhou a borboleta partida em 2. Restavam apenas as asas coloridas. O corpo fora destroçado pela ponta da flecha. Apresentou o pequeno cadáver, como um gato que traz a caça ao dono. Por que não trouxe a flecha? Porque a flecha não faz parte da vítima. Porque não criei nada, como fiz com a pinha e a flecha. Apenas destruí. O mestre assentiu em silêncio. Por que demorou tanto para disparar, Astarte? Porque eu devo ferir nada que não seja minha vítima. Quando você me deu a ordem, uma mosca passava em meu caminho. Ela não cedeu à minha vontade. Então esperei que saísse da frente. E se a vítima não fosse uma borboleta? E se fosse um inimigo, com flecha ou lança apontada para você? Nesse caso, provavelmente eu morreria. Sacrificaria sua vida pela mosca? Não existe sacrifício, mestre. Se a mosca estava no caminho da minha flecha, é porque minha vontade não foi forte o suficiente. Não era a intenção do mundo que o disparo ocorresse. Eu teria sido derrotado, e de nada adiantaria pensar em sacrifício ou arrependimento. Há muito Astarte conhecia os caminhos do arqueiro, criação e destruição, vida e morte. O arqueiro anulava a si mesmo, deixando o mundo agir por ele. Ele próprio era uma ferramenta da criação. Pouco se podia criar com as armas, exceto em certas modalidades esportivas. Quando o objetivo era a criação, o mais comum era aplicar a sabedoria e o caminho do arqueiro em outras disciplinas, como a música, a pintura ou o arranjo floral. Seguindo a direção oposta, o arqueiro impunha sua vontade ao mundo, transformava a vontade do mundo em sua própria, e assim tornava-se uma ferramenta de destruição. Existiam atiradores eficientes que apenas faziam mira e deixavam a flecha voar, mas a verdadeira arte do arqueiro élfico era muito mais mortal. Dobrando o mundo à sua mente, o arqueiro fazia com que tudo conspirasse para o acerto. Então usava os mesmos princípios da criação. Anulação dos sentidos, submissão ao tiro ditado por algo exterior, para cumprir o que ele mesmo queria. Se houvesse obstáculos, a falha era da vontade do arqueiro, nunca do mundo. O arqueiro não culpava as circunstâncias. De qualquer forma, disse Astarte, deixando um sorriso insinuar em seus lábios. Foi um acerto! Você está mesmo desesperado em busca de algo a criticar. Moleque convencido. Os dois riram com satisfação.
Referência que o Caldela faz ao longo do livro, cara, são muito boas. Referência a outras obras, tem um trecho no livro que tá a Nicole, o Félix e o Andraste fugindo. E eles param numa fazenda. E nessa fazenda eles encontram como se fosse uma família sendo possuída por espíritos élficos. Pessoas possíveis estão caçando humanos, porque os espíritos acham divertido matar humanos.
Uhum.
E, cara, tem uma hora que o Andraste, ele chega perto, parece que um galpão, e dentro do galpão solta um cara com uma motosserra, né? E sendo que ele não tem uma das mãos. Na hora que eu vi, você tem o Evil Dead.
Sim, realmente. Não tem como.
Tem outras referências também, né? O ataque do templo e quando ele traz a Kalashnikov, que é o nome, inclusive, do capítulo, que daí ele fala lá todo sobre a questão da KK-47, que é o rifle de assalto mais popular, acho que, do mundo. Todas as referências que ele traz de guerra e toda a história da arma, cara, você fica olhando e você fala, cara, tudo isso só pra preparar você pro massacre que eles vão fazer, cara. É muito boa. Aliás, Daniel Caldela sempre acerta muito bem nos títulos dos capítulos dele, cara. São sempre muito bons.
Né?
Ah, não, teve um capítulo que minha cabeça explodiu quando eu li o nome do capítulo.
Lá e de volta, outra,
de volta
vez?
Eu outra vez. Não, cara, não faz isso comigo, velho.
Ah, cara, ele traz assim descaradamente e fala, tipo, foda-se.
É homenagem, cara.
É, porra, total. Não,
e, cara, eu acho mais legal que, tipo, não é gratuito, sabe?
Sim, e faz todo sentido o nome desse capítulo, né? Ele tá realmente ligado àquilo.
Tá a Nicole voltando pra casa que ela não gosta.
Uhum. Que, aliás, é um outro tema recorrente na obra do Leonel Caldela, a gente já citou aqui outras vezes, que é a volta da pessoa que foi embora estudar e volta depois pra sua cidadezinha do interior, cara.
Ele não gosta disso.
Trauma, cara, foda com isso. Isso é uma coisa que você tinha que, quando você encontrar o Leonel Caldela, Andrei, você tem que conversar com ele. Mano, vamos sentar e vamos falar qual que é o trauma.
Perguntei, você odeia sua cidade natal? Tudo bem, eu odeio a minha também, é comum.
Porque eu lembro muito do Zebedias Nash, falando também que foi o cara que saiu de Naumalcá, foi estudar, virou médico, quando retorna, fala que merda, tem que voltar pra esse reino de caipira e de gente simples.
E o conto do... coisa dele também, né? Do paladino que volta, não é?
Paladino.
Isso. Agora a Nicole, né? Também nesse capítulo lá do lado de volta outra vez, saiu, foi estudar, fez universidade fora do país e aí retorna pra Santo Ossário, aquela cidadezinha de interior, daquele jeito, né, cara?
No caso dela, ainda tá bem justificado ela odiar aquele lugar, né? Convenhamos. Quando você é filho do psicopata local, é foda.
Não, quando sua casa foi invadida por dezenas de homens armados pra acabar com o culto satânico que seu pai estava promovendo. E que
só
você
e seu pai sobreviveram daquilo.
Uhum.
Não, quando a cidade pega um ônibus com um monte de turista e fica toda hora passando na frente da tua casa, apontando, olha ali a casa do maluco homicida.
Verdade.
Olha ali, ó, olha ali, ó, a guria andando ali na rua. Olha ali, ó, a filha do... A princesa do...
A louquinha homicida ali, ó. Querendo ou não, cara, não sei... Basso não é de cidade tão do interior assim, mas eu que sou de cidade bem ovo, é assim, cara, e você vai herdar esse estigma para o resto da vida. Você não é a tal pessoa, você é o neto de não sei quem, você é o filho de não sei quem.
Ou você é o sapateiro, o padeiro, né?
É.
Basicamente pelas linhas de RPG.
Quase isso.
Algum de vocês já visitou o Rio Grande do Sul?
Nope.
Não.
E, cara, quando ele começa a descrever Santo Ossário, cara, eu senti muito Rio Grande do Sul, cara, na veia. tipo, cidadezinha, meio afastada, com muitos morros, pequena, todo mundo se conhece, vive muito do turismo.
É que a minha cidade é exatamente assim, tá ligado?
Cidade tem uma cidade aqui no Rio Grande do Sul que é Gramado, que é muito isso, cara, que vive do chocolate na época de Páscoa e eles criam atrações na final de ano, pro Natal.
É, mas eu acho, André, que é muito disso, na verdade, cidadezinha pequena, apesar que a gente viu que você escreve sobre aquilo que você conhece, né? E o Leonel Caldela acaba tendo uma certa predileção por construir cidadezinhas realmente do sul do país. Afinal de contas, na Malcá é basicamente os Pampas. Mas eu acho que dá pra encaixar em qualquer cidadezinha de interior, sabe? Aqui perto também tem em Analândia também, que é uma cidadezinha minúscula que vive basicamente do turismo de esportes radicais, sabe?
Félix é um metralhador de referência, cara.
Todas as teorias de conspiração do mundo existem dentro do Félix, né?
E ele estava certo no final.
Até como ele gosta dele mesmo citar, que é uma frase que a gente já viu em vários lugares também, que é uma outra referência, né? Que é, não é paranoia se você estiver certo.
Até a questão de como a Nicole acabou ganhando a amizade dele, cara. É tipo confiança.
Putz, cara, eu nunca tinha ouvido falar daquela lenda urbana, cara, mas...
Eu já tinha lido falar daquela lenda urbana. Ela tá indo pra casa, ela vai pegar um ônibus, chega um cego pra ela e entrega um envelope. Ah, vai nesse endereço aqui e entrega pra um amigo meu. E quando ela se vira pra perguntar pro cego, o cego sumiu.
Uhum.
Aí ela chega lá na casa dela, encontra o Félix... No estilo ninja de ser, vê a carta que ela tava segurando, vai lá na casa. Quando ela vai lá entregar a casa pro cara, quem abre a porta é o Félix, manchado de sangue com uma arma na mão.
E aí você descobre que na verdade ele salvou ela, né?
E na hora que ele vai, tipo, começar a contar, na hora eu me veio toda essa a lenda do cego que manda pessoas pros açougueiros carimbais.
Aliás, cara, essa ideia da princesa das maldições, a princesa das lendas urbanas, eu acho essa ideia muito, mas muito foda. Assim, por mim, podia ter tirado Astarte, élfico, o caralho é tudo. Tipo, tira tudo. Vamos só trabalhar a ideia de uma mulher que simplesmente é assombrada por todas as maldições existentes na Terra, sabe?
Cara, dava muito pra fazer um livro só disso, ia ficar muito foda.
Eu voto para a gente fazer uma petição online, mandar pro Caldela, não, cara, faz um spin-off da Nicole Manzini antes do Código Élfico, cara. E ela fala que ela tem muita história.
Cara, e você vê algumas lendas acontecendo, né, do carinha lá que tem a mão de gancho. Que fica no na porta do carro do casal apaixonado parando no meio da estrada... A própria questão dessas lendas urbanas também, dessa fazenda que você citou, que estava possuída por espíritos élficos. Mas, porra, quantos filmes a gente já viu que o protagonista recebe uma oferta tentadora pra atravessar um descampado, uma floresta?
Com alguém caçando.
Sabe, com tanto de dinheiro pra ver se você consegue fugir. Porque o pessoal promove caçada humana porque já não tem mais graça caçar os outros tipos de animais.
E o clássico que teve a explicação depois, mas de todas as abduções que ela sofreu, que também é uma lenda urbana gigantesca. Você tá num campo descampado aí e ser abduzido por aliens.
E tu acorda 8 horas depois.
Fora as outras coisas que ela daí vai citando que aconteceram com ela. Ah, não, já aconteceu, tipo, uma amiga minha acordou na banheira cheia de gelo sem um rim.
Três namorados já morreram por causa de mitos desses gêneros também.
Ele tava com a cabeça em cima do capô do carro, enquanto eu dormia dentro do carro dele.
São diversas, assim, coisas que se daria pra ficar naquela coisa clássica que a gente já tratou, que já no convívio de livros já antes, que era sobre o terror. O principal dele é você deixar naquela linha tênue entre a explicação sobrenatural e a explicação científica, que ela podia ser simplesmente azarada, mas é que quando acontece tantas coisas assim desse tipo, você não pode falar também que é uma força extraterrena que tá governando a vida dela. Daria pra ficar muito pra fazer um livro mais de terror, porque esse livro do Leonel Caldela é bem sombrio. Dá pra você fazer muito uma jogadinha dessa só brincando com essas maldições, cara. Eu achei uma ideia tão foda, cara. Eu falei, porra, o Leonel Caldela... Entendo o que eu vou dizer agora. Meio que desperdiçou, sabe? Só pra tratar de uma personagem, um aspecto de um livro, Sendo que eu acho que isso daria uma trama pra um livro só, cara.
Sim.
Agora que tu falou da questão do terror e tal, eu até acho que quando durante o livro a gente vai acompanhando o ponto de vista do Salomão, da Nicole, do Astraster, do Félix e do Emanuel. Uhum. E quando a gente fica no ponto de vista da Nicole, meio que o livro vira um livro de terror, cara.
Né? E do Salomão, porque... né? Do pai dela também, né, cara? É. Naquela maluquice dos códigos. Porra, outra lenda urbana, virar o disco ao contrário, né? Tipo, que ele fala lá que as mensagens secretas.
Cara, ela é só uma garota. Ela não tem nenhuma forma de se defender ali naquela situação de merda. Assim, ela com muito terror.
Ela estava se virando muito bem, por sinal. Por todos esses anos.
Milagre ela não ter perdido um membro, cara. Conhecendo o caldo dela como eu conheço.
Milagre não ter perdido a sanidade, conhecendo o Caldela como a gente conhece. Salomão também, que quando ele começa a trazer que uma das formas de entrar em contato com essas pessoas que viam essa verdade por detrás da verdade, que era as revistas, os programas infantis de danças, porra, ela traz a questão da Xuxa, ou dos discos ao contrário, né, das mensagens em códigos. Tanto que quando ele é libertado pelo Emanuel, e aí mostra, cara, você não precisa mais fazer todas essas mensagens escondidas pra encontrar pessoas que pensam igual. Entra aqui nesse fórum da Deep Web, você vai achar.
Essa é uma puta outra lenda urbana, cara, que ele falou.
Pode entrar aqui na Deep Web, tá aqui, ó.
Sociedade Secreta dos Assassinos.
Os assassinos, sabe, cara? E você fica olhando e você fala, cara, sabe? Olha quanto material que tem pra dar uma trama, tipo, foda.
Palmas, cara. O tal dela merece. O final, então, dos três aqui. Ah, cara, que merda. O poder da amizade, velho. Vai tomar no olho do cu. Caldela, você tava qualquer coisa, velho.
Ah, quando isso acontece em Dragon Ball, todo mundo erguendo as mãos pro Zé Genkidama no poder da amizade, você aceita. Caldela não pode.
O problema é que eu não tenho mais 10 anos, cara.
Se assistir hoje Dragon Ball, você vai erguer a mão, cara. Não vem com essa, não.
O ritmo do livro tá vindo pra um caminho do nada, o coração de Santo Ossário.
Então, cara, até certo ponto, eu meio que não me incomodou tanto, justamente por causa de toda essa construção do poder da mente, o poder da vontade. Então, isso tá ligado. É uma interpretação desse poder da vontade aí. Acabou não me incomodando. Achei meio forçar o barro um pouquinho. Achei. Mas como a gente acabou vendo muito, esse final foi muito polêmico, muita gente metendo pau, odiou e tal, eu achei muito too much, assim, ah, que merda de fim, estragou o livro. Não, não estragou, até dá pra achar a linha que ele quis construir pra chegar aí. Podia ser diferente? Podia ser melhor? Podia.
Mas eu acho que é de novo aquele problema que a gente tá falando de ritmo, né, Edu? Aconteceu muito rápido. Não só ela descobrir habilidades de uso, que a gente viu que os outros demoraram anos e anos, né, por exemplo, pra conseguir desenvolver, quanto a própria questão do levante de Santo Ossário com as pessoas sem treinamento, com o resquício daqueles monges tentando enfrentar os antigos elfos, sabe? Toda aquela questão de ela vai muito rápido, já consegue domar as feras voadoras. O que eu, por exemplo, tive de sensação do livro é que aconteceu muita coisa naquele final, precisava acontecer, e tinha poucas páginas pra descrever todas as coisas que estavam acontecendo. Então a própria transformação do Solomon Manzini naquela bicho gigantesco, de árvore e tudo, aquela luta maluca que começa a ter com todos os elfos e o Astarte, a Nicole recém-doutrinada que começa a despertar poderes que nem mesmo o Astarte tinha conseguido dominar ainda, que era o mestre que ele não teve, que era da magia. De novo, eu não achei que foi tirado da cartola. Eu acho que concordo com você que eram algumas ideias que estavam inserindo. O problema é que até então ele estava caminhando e de repente ele dá um salto, sabe? Eu achei que foi muito rápido a transformação.
Uma coisa que a gente já conversou também fora, Basso, e que eu acho que realmente é o ponto desse livro, é que ele foi construído para ser pelo menos dois livros.
No fim, por...
no fim, por algum motivo, não deu certo e ele fez um livro grandão que ainda assim não deu pra compilar esses dois livros, que talvez não fossem tão grandes quanto esse, mas precisaria de umas páginas a mais. Me deu muito essa impressão. E esse final é uma dessas partes mais assim, porque realmente ele é corrido. Tipo, isso, trabalhei, trabalhei, e agora eu tenho 50 páginas pra terminar essa história. Tô chutando um número, tá, gente? Não sei se ela acaba em 50 páginas. Em 50 páginas ele fechou, tá ligado? Eu tenho que pôr a ideia que eu já tenho aqui e aqui. Ah, eu poderia ter trabalhado mais se eu tivesse conseguido dois livros? Poderia, mas pra conseguir dois livros ia dar problema de prazo e de não sei o que lá, blá, blá, blá. Não rolou, por seja lá qual for o problema. Então ele teve que resumir tudo em um e me deu muito essa sensação esse final.
Pô, eu estou aqui lendo o meu mangá do Berserker e de repente no meio do Berserker vira Dragon Ball. Eu não odiei completamente o final, pra mim estragou o livro. Eu tô com o Edu, tipo, não gostei do final, mas não invalido o resto do livro. Eu gostei do livro como um si.
É aquela sensação questão de que teria condições de ser melhor. Eu tava vendo coisas melhores antes.
É, tirava aquela parte aí que Nicole foi abduzida pelo Emmanuel e ficou numa vida falsa. Tira essas páginas e coloca ali um finalzinho mais explicado.
Não sei, cara. Sabe? Aquela ideia também que a gente já viu em vários filmes. Pessoa em pouquíssimo tempo treina os aldeões pra defender as suas casas contra a invasão de alguma coisa. Porra, a gente já viu isso em, sei lá, 50 filmes diferentes. Mas.
Não, sim, mas.
É uma ideia, apesar que é muito, muito difundida, ali particularmente eu senti meio que desnecessário, sabe? Pareceu que foi uma corrida pra que o final fosse um embate épico. E já tinha tido embates épicos anteriores. A do Mosteiro já foi um baita do embate. Só que daí ele decide colocar, falei, putz, pareceu que a sensação que eu tive é que no final eu precisava criar algo maior do que tudo que já aconteceu no livro. E pra se algo maior acontecer, eu precisava envolver muita gente. E aí ficou essa final do Senhor dos Anéis, que tem 2.000 pessoas batalhando num campo e você não tá entendendo direito o que tá acontecendo ali, tá ligado?
Tem sido um problema moderno muito grande, né? Muitas cenas de ação tão bagunçadas assim nos últimos tempos.
É, acho que é uma questão do nosso cinema, tá muito trazendo isso pra literatura, acho que agora.
E se tem uma coisa que, na minha opinião, o Leonel Caldela faz com maestria, é descrição de cenas de batalha, cara. São absurdas. Eu sinto sangue espirrar no meu rosto quando eu leio.
Entendeu agora por que já falaram que ele falou mesmo que ele gosta do Bernard Cornwell, né?
Porra, né? Eu acho que é um dos casos que, pelo menos na descrição de cena de batalha, o aluno superou o mestre. Porque, particularmente, eu prefiro muito mais a parede de escudos do Leonel Caldela do que a do Bernard Cornwell.
Eu discordo, mas eu gostei muito da do Leonel Caldela, mas eu ainda prefiro a do 3D.
Quando a Nicole mesmo começa a falar, porra, mas se ele pode usar e é só uma questão de vontade, eu também posso fazer magia. E aí ela começa a fazer ela magia, sendo que nem o Astarte tinha conseguido dominar isso. Tá, é uma coisa que possivelmente ela ia desenvolver, justamente porque a gente sabe que tem essa tradição dos humanos de adquirirem conhecimento muito mais rápido que das outras raças. Só que eu achei que ainda assim foi, tipo, rápido demais, sabe?
Mas aí é uma questão que eu achei um pouco válido pela questão de que o Astarte, ele desde o início, é aquela coisa, não vamos ensinar magia pra ele, enquanto ela provavelmente já devia imaginar que os elfos dominavam magia.
Como ela sabe, tipo, teoricamente sabia, ela acreditava que os elfos dominavam magia, pra ela foi mais natural desenvolver isso. Eu não tenho a barreira de que nunca ninguém me falou que eu não podia fazer isso.
É, eu acho. Pelo menos essa é a impressão que eu tive. Tanto que os monges lá, na verdade, a gente descobre que eles são dobradores de ar do Avatar, né?
Melhor referência, Andrei.
Aquela parte lá que tá vindo um monte de soldados zumbi, elfo, assassino, tá vindo aquela multidão por cima deles e eles fazem lá as formas sublimes e mandam um fursorodá nos caras e destrói a porra toda. E um outro ponto que eu achei um pouquinho fora da curva é quando a rainha tá surgindo e tá saindo a ponta do nariz dela pelo portal, todo mundo... Ferrou, acabou, vamos morrer. E no final eles têm a ideia de vamos colocar a cidade tapando o portal.
Você achou isso forçado?
Achei uma solução inteligente, mas forçou um pouquinho pra
então,
mim.
Então, cara, eu não justamente eu achei que essa foi uma boa saída pra terminar o livro. Falando agora realmente é do final, né, que vamos selar, na verdade, eles colocaram o Santo Ossário dentro de Arcádia. E aí fizeram tipo um paradoxo,
uma
né?
Rolha.
É, não dá pra você entrar no nosso mundo se o portal para o nosso mundo está dentro do seu.
Ficou um pouco Eduardo Spohr, tipo... Eu não disse que não é possível, mas tá aí. Nunca tentou.
O que eu não gostei muito foi de quando tá parando ali de entrar, aquela coisa que você falou de poder da amizade, vamos todos crer e acreditar que isso é possível pra poder barrar, sabe? Faz sentido como que tava sendo trazido? Sim, porque toda discussão do livro é imposição de vontade. Mas eu não sei, deu um... sei, assim, eu não fiquei muito satisfeito com como eles fazem isso. Tanto que dá muita margem, inclusive, se o Leonel Caldela quiser continuar essa história, tem agora, né? Eles são a última defesa do nosso mundo contra a invasão agora da rainha, né?
E então... eles falam com todas as letras, de tipo, meu, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar.
E a gente agora tem que se preparar, vamos ter que preparar um povo que tá aqui, e aí todo mundo que atravessar aquela zona que foi delimitada vai entrar dentro de Santo Ossário e Arcádia, mas não vai poder sair. Então, quer dizer, quanta gente diferente e incauta poderia aparecer ali que estaria formando uma nova sociedade. Inclusive, eu achei que esse final permitiu pro Coronel Caldela quiser trabalhar futuramente esse mundo, ele pode, né, cara?
Sim, não precisa ser nem necessariamente uma continuação direta. Pode ser, sei lá, os bisnetos deles ali, porque o mundo está aberto.
Se ele for chegar a trabalhar de novo nesse universo, eu imagino que ele vá fazer uma continuação direta, porque na parte lá que eles estão no mosteiro mostra que a questão da longevidade dos elfos não é deles. É, humanos também podem desenvolver uma longevidade grande. Aquele humano lá que vive desde antes do período dos dinossauros.
E depois que a coisa aprendeu, treinou os caminhos élficos, né? A Nicole, tipo, dá pra ir.
Acho que seria interessante fazer a continuação com outros personagens, sabe?
Se quer mesmo que o Caldela se mantenha, né, nesse formato de continuar depois com a outra galera. E vai ter que ser um cara com retidão total, do cinza, inclusive cabelo e barba.
E a Nicole e o Astarte, na verdade, seriam lembranças daquele povo que teriam acesso a ensinamentos no melhor estilo Star Wars, dos fantasmias dos antigos mestres aparecendo.
Não sei,
iam ajudar eles a guiar a jornada dos novos heróis.
Puta, não sei, isso... vendo aí que talvez você queira, talvez, quem sabe aí a Nicole foi pro outro mundo, foi corrompida e tá usando uma máscara de crânio pra matar as pessoas. Está usando a máscara, a espada e o cubo pra matar as pessoas aí também, não sei, tá imortal. Porque você tá querendo muito, mas...
Ai, aí ele funde todas as histórias, né? E aí sim, estamos terminando o documento. Leonel Caldela's Might.
Você descobre que, na realidade, Tormenta é Santo Ossário.
Bem, Andrei, externou tudo aquilo que estava guardado no seu peito sobre o final do livro da Leonel Caldela?
Pois, profundo.
Sim.
A gente está colocando aqui como um ponto, eu acho que negativo, por conta, assim como outros pontos, como a questão do ritmo, alguns de nós achou, né, algumas outras ideias que poderiam ser melhor trabalhadas. Só que isso, na verdade, acho que só uma maneira de ver como a gente acreditou que teria um potencial muito maior o livro, daria para fazer muita coisa mais legal ainda do que já tem nele.
Sim. Mas,
cara, ainda assim, é um baita de um livro bom, cara. Eu gostei bastante. Quem que é fã do Leonel Caldela vai ver uma outra faceta dele, né, que é colocada, por mais que a gente esteja falando todas essas referências... Ainda assim, é uma criação agora de um mundo dele, de uma história dele, passado muito na época nossa, não é na época medieval. Uhum. Eu achei bem interessante ler isso, cara, e eu recomendo, cara. Eu acho que vale a pena fazer essa leitura.
Se você é fã do Caldela, se você é fã de aventura, em geral, eu acho que esse livro ele vale muito a pena, sim. Tem algumas coisas que você tem que ou relevar, ou pode até te agradar, não sei, como no meu caso não me atrapalhou tanto. É uma experiência bem bacana, principalmente se você já leu outra coisa dele e gostou. Tipo, não, gostei desse cara. A escrita é a dele. Você vai ver que é aquele autor ali. Você vai reconhecer ele, reconhecer as referências dele. Tudo que ele escreve, ele é muito bom no que ele faz. Então, tipo, vale a pena.
Fora as referências, né? Tudo que a gente tá falando, né, Tu? De trazer uma referência de mundo medieval pra nossa realidade de hoje.
Verdade.
Tirando a questão do final e tal. Cara, eu recomendo muito o livro. Quando eu comprei ele agora na feira do livro aqui da minha cidade, Santa Maria. Eu achei ele numa banca que tava bem escondida. E ele... e aquele livrinho lá do fundo da pilha, então eu tava em período de prova, trabalho com faculdade, eu foda-se tudo. Essa merda,
Leonel Caldela, ele gosta de aparecer nesses momentos da nossa vida.
Eu quero chegar até o final desse livro, cara, pra ver o que acontece. Quero acompanhar a aventura desses três aqui. Cara, é muito bom, me prendeu do início ao fim. Tipo, eu ia dormir pensando no livro, acordava e acordava querendo ler.
O Leonel Caldela tem o péssimo hábito de aparecer nesses momentos da nossa vida. Eu peguei a trilogia Tormenta quando eu tava escrevendo meu TCC. Que merda, tá ligado? Que droga, eu quero ler, mas eu preciso escrever minhas coisas também.
Não, cara, eu li os três livros em, sei lá, 3-4 dias. Foi uma imersão incrível.
Uhum. Cara, acho que fica a nossa recomendação pra quem não leu ainda o livro e acompanhou mesmo assim a discussão. Pra quem já leu, a gente incita sempre a fazer a divulgação, não só do podcast, quanto também do livro do Leonel Caldela.
E das suas opiniões, dos nossos comentários aqui, conversa com a gente o que vocês acharam do livro, o que vocês pensam. Vocês adoraram o final, odiaram o final? De que lado vocês estão aí?
Fiquem tranquilos também pra adicionar a gente no Facebook pra conversar por lá, ou no Facebook ali do Covil, tem Twitter, tem tudo aqui na descrição aqui da postagem aqui do link. Queria agradecer o Andrei que veio dar uma força pra gente aí, né, de defender o livro ou atacar um pouco ele, né, porque faz parte.
Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de ser convidado pra participar do cast, primeira participação em podcast, e gostei muito dele.
É que você tem que ver que o Covil de Livros, ele tem uma cota de pessoas do Rio Grande do Sul que a gente precisa cobrir. Como o Petros era um cara que gravava com a gente, ele não tá podendo, a gente sabe, tá no nosso contrato que tem que vir alguém do Rio Grande do Sul. Infelizmente, André, a gente vai ter que deixar você agora aqui, porque eu com o Du iremos para a sessão de leituras de e-mails e recados que nós tivemos nos últimos podcasts.
Não.
Desculpa, pessoal, mas essa semana nós não teremos leituras de e-mail e recados no Covil de Livros. Espero que vocês tenham gostado do programa e eu me despeço aqui de vocês, em nome também do Du e do Andrei. Até o próximo programa, pessoal.